Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da rádio audioativo.com. Começa agora mais um Notícias da Manhã, com as maiores notícias do dia. Eu sou Igor da Costa.
Eu sou Débora Coutinho. Bom dia, ouvintes. E vamos logo para a primeira notícia do dia, com o Felipe Amêndola, sobre os protestos.
É, Débora, bom dia a todos. Ontem, feriado do servidor público, muita gente ficou em casa, não trabalhou, mas muita gente também aproveitou para fazer protestos. A cidade ontem foi marcada por 3 protestos diferentes. Primeiro, de jovens insatisfeitos com o governo Cabral, voltaram a fazer aquela manifestação que a gente conhece como Ocupa Cabral, lá no Leblon, e ficaram acampados perto da residência do governador. Entretanto, ninguém foi detido, como acontecia em protestos anteriores. Apenas tivemos 7 detidos por uso de maconha, segundo o delegado Alessandro Tiers. Ele afirmou que as prisões não tiveram nada a ver com os protestos. Mas desses todos, apenas um será indiciado.
Já curtindo o protesto.
O clima de protestos. Eu achei interessante que o nome do delegado é Alessandro Tiers. Alessandro Lágrimas, né? Mas é isso aí.
Quais foram os outros protestos que aconteceram na cidade?
Pois é, além do Leblon, nós tivemos protestos também no centro. Uma manifestação reuniu cerca de 40 professores na rodoviária que estavam insatisfeitos com o fim da greve e com as propostas oferecidas pela prefeitura. Mas o protesto deles teve que acabar assim que chegaram cerca de 1000 metalúrgicos da Petrobras insatisfeitos. Foi o maior protesto do dia. Eles reivindicavam mais salários e melhores condições de trabalho. Eles entraram pela Francisco Bicalho, interditaram também a Presidente Vargas e caminharam até a Avenida Chile, sede da Petrobras. Eles interromperam o trânsito pela manhã e, inclusive, prejudicaram até a altura ali do Caju.
Ótimo, parece até que é uma competição quem é o maior protesto da cidade, né?
Pois é, Débora. Muito obrigado, Felipe. E agora a Áudio Ativo traz para você um informativo muito útil, um assunto que vem confundindo a cabeça de muitos cariocas. A infalível Yara Lopes traz para você as últimas novidades sobre as interdições na Perimetral. Bom dia, Yara.
Cidade.
Bom dia, Igor. Bom dia, Débora.
Bom dia.
É isso mesmo. Após 3 semanas de testes e implantação de medidas de mitigação do impacto no trânsito, a Perimetral vai ser fechada definitivamente neste sábado, dia 2 de novembro, feriado. O trânsito da área vai ser desviado para a nova via binária do Porto, que terá operação contínua também a partir do dia 2. O elevado vai ficar fechado entre o viaduto do Gasômetro e a Praça Mauá. Esse primeiro trecho vai ser implodido e as detonações começam no dia 17 de novembro. Para viabilizar esse processo de implosão, no dia 14, a Avenida Rodrigues Alves vai ser interditada no mesmo trecho que a Perimetral. A Prefeitura do Rio e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro adotaram uma série de medidas para diminuir os transtornos nesse período, como a implantação do BRS Estácio Carioca, aumento da oferta de barcas Rio-Niterói e redução da circulação de caminhões no centro. A recomendação da Prefeitura é de que as pessoas optem por transporte público e adotem a carona solidária. Os motoristas devem ficar atentos às rotas alternativas indicadas para evitar o trânsito. Os mapas com essas rotas, o cronograma e as demais informações necessárias estão no site do Porto Maravilha, www.portomaravilha.com.br.
Muito bem, Yara. Você pode adiantar para a gente pelo menos uma rota alternativa para quem segue da Avenida Brasil em direção ao centro?
Claro. O motorista que segue da Avenida Brasil para o centro pode optar em evitar a região portuária. Ele pode pegar ali a Rua Senador Monteiro, pegar a São Francisco Xavier, Radial Oeste, Maracanã, para chegar na Presidente Vargas, ou pegar a Rua Bela, contornar o Campo de São Cristóvão, pegar o viaduto Rufino de Almeida e seguir pelo Rebouças, ou ele pode optar por pegar essa nova via binária do Porto. Ele vai entrar no viaduto do Gasômetro, pegar a alça de descida para o binário, seguir a Equador e pegar essa nova via até chegar a Rio Branco.
Nossa, são várias alternativas para o nosso ouvinte aí, várias informações. Muito obrigada, Yara. E agora a gente vai com o tempo com a repórter Viviane Tufani.
Previsão do tempo.
Bom dia, Salve. Débora. Bom dia, Igor. Na semana passada o tempo esquentou aqui no Rio de Janeiro, né, anunciando o que a gente vai passar aí no verão. Mas essa semana é uma frente fria, chega à cidade e deixa o tempo fechado, com possibilidade de chuva e queda de temperatura. Hoje a máxima é de 23 na zona sul da cidade e 25 na zona oeste. Durante a tarde a temperatura sobe um pouco, mas não chega a esquentar. Durante o resto da semana, o sol até aparece entre muitas nuvens, mas mesmo com esse excesso de nuvens, não há chance de chuva. O tempo fica assim durante toda a semana e as temperaturas oscilam bastante. Até hoje, na Zona Sul, fica a mínima de 17 graus. E durante a semana, até domingo, chega a 37 graus na Zona Norte, né? Então, quer dizer, mais pro final da semana a temperatura vai subindo um pouquinho, mas há chance de chover durante esses dias.
Pois é, Viviane. E para aqueles felizardos entre os nossos ouvintes que podem ir à praia, qual é a dica?
É, pros surfistas, né? Com esse tempo a maré aumenta. E as melhores praias são Grumari, Macumba e Prainha, com as ondas chegando até 1,5 metros.
É, pois é, mas pelo visto o tempo só melhora no final da semana. Os surfistas devem estar torcendo que o tempo e as ondas se mantenham em alto estilo, pelo menos até o final de semana, né?
É, pra eles tá bom, né? Esse tempo vai dar pra surfar bastante, mas pra aqueles que querem ir pra praia curtir um solzinho, aí vai ter que esperar um pouquinho até domingo pra melhorar.
Pois é, muito obrigado, Viviane. Agora vamos ao nosso intervalo e voltamos já.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou.
No outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Outro dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, olha. Olha, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
Estamos de volta com Notícias da Manhã aqui para a Rádio Audioativo da UFRJ. Vai entrar agora o repórter Matheus Oliveira com um rápido informativo sobre o trânsito. Bom dia, Matheus.
Trânsito.
Bom dia, Débora. Bom dia, Igor. Já que falamos em perimetral, um carro enguiçou na faixa lateral do elevado, sentido Aterro, na altura da Avenida Professor Pereira Reis, e o trânsito apresenta retenções. Agora, já quem está na Avenida Brasil, observamos um acidente entre uma carreta e um veículo de passeio que subiu no meio-fio e ficou preso, gerando um grande congestionamento na altura da Parada de Lucas, Penha e Ramos, sentido centro. Voltamos já com algumas informações sobre o trânsito.
Obrigado, Matheus. Agora, para falar de saúde. O programa Mais Médicos tem sido bastante controverso e setores da sociedade civil têm discutido muito a respeito de sua aplicabilidade aqui no país, né? Trazemos mais informações sobre a segunda leva de médicos que chega agora para o programa com a repórter Camille Dornelles.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Bom dia, Igor. Bom dia, Débora. É isso mesmo. 70 novos médicos cubanos desembarcaram em Recife esse domingo. Eles fazem parte da segunda etapa do programa, que vai colocar 2 mil profissionais em regiões carentes até o dia 4 de dezembro. O programa apareceu no Twitter da presidente Dilma, que disse se tratar do maior deslocamento humano em tempos de paz da história da nossa Força Aérea. Se isso não diz muito para a população, os números mostram um aumento médio de 200 médicos no interior dos estados de São Paulo, Bahia, Piauí e Amazonas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a distribuição foi feita priorizando as regiões com maior número de pessoas dependentes do SUS e maior número de habitantes. Igor?
Pois é, o programa Mais Médicos ele tem estado bastante nas notícias. Agora, a permissão para trabalho dos médicos ele é dada pelo Ministério da Saúde e não mais pelos conselhos regionais. Isso gerava um pouco de problema para o programa, porque, como se sabe, muitos médicos aqui do Brasil são contra esse programa. A vinda dos médicos estrangeiros para o país. Essa vinda dos 70 médicos cubanos gerou algum atrito, Camille?
Realmente, os médicos brasileiros que alegam que o maior problema está na infraestrutura das unidades de saúde e que o programa do governo vai retardar as melhorias necessárias. Além disso, a categoria também exige a restituição da prova de revalidação, revalida, banida para os ingressantes do Mais Médicos. Na primeira etapa do programa, mais de 50 estrangeiros não receberam o registro provisório pelo Conselho Regional de Medicina em São Paulo e demoraram para começar os trabalhos. Por isso que agora o registro é dado pelo Ministério da Saúde. Débora.
Ótimo.
E já temos informações sobre para onde esses médicos serão mandados, Camille?
Sim, atualmente, no momento, o interior baiano é o maior atendido pelo programa, com 406 novos médicos, mas São Paulo deve ultrapassar os outros estados com as próximas etapas e chegar aos 2.500 profissionais até março do ano que vem. Nessa segunda etapa ainda, eles irão para os estados do Centro-Oeste, Nordeste e Sul, priorizando as regiões mais carentes. Ironicamente, a cidade paraense de Melgaço, com o pior IDH do país, não vai receber médicos. Débora.
Absurdo, né? A região, uma das mais carentes, Melgaço, não vai receber. Estranho, né? Esse mapa de distribuição foi feito...
Realmente é uma coisa meio suspeita, mas vamos torcer para que o Mais Médicos traga os resultados positivos esperados pelo governo para a população. E ainda em saúde, essa é uma data importante. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Combate ao AVC. Trazendo as melhores informações de saúde para você, temos a repórter Fernanda Brown. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Igor. Bom dia, Débora.
Bom dia.
Pois é, hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, que é a doença que mais mata no Brasil. O acidente vascular cerebral ainda é um mistério para muita gente. E por isso, a falta de informação sobre a prevenção e os sintomas aumenta os fatores de risco. O AVC é uma interrupção da circulação de sangue no cérebro. O órgão deixa de receber oxigênio e nutrientes, o que compromete as suas funções. Os sintomas mais característicos são formigamento no rosto ou em alguns dos lados do braço ou da perna, tonturas com náuseas e vômitos, dor de cabeça intensa e persistente, fala enrolada e dificuldade para compreender a linguagem. Para detectar a doença, a pessoa deve ir ao médico regularmente e fazer o exame ecodoppler. As cirurgias de endarterectomia e implante de estente reduzem ainda em 90% o risco de AVC.
Pois é, Fernanda, você falou um pouco sobre os fatores de risco no início da sua reportagem. Você poderia falar para os nossos ouvintes quais seriam esses fatores?
Então, Igor, os fatores de risco são hipertensão, ou seja, quem tem pressão alta, tabagismo, descontrole do diabetes, sedentarismo, estresse, cardiopatias, obesidade, colesterol alto, distúrbios do sono, abuso de álcool e uso de drogas. Ou seja, a pessoa tem que ir não somente ao médico regularmente, mas tem que praticar atividades físicas, manter uma alimentação saudável, evitar o acúmulo de gordura na região abdominal, controlar a pressão, não fumar e também restringir o álcool.
São as mesmas recomendações de sempre, né? Para manter uma vida saudável.
Exatamente.
E se a gente vê, por exemplo, alguém tendo um AVC, como a gente pode ajudar, assim? Qual a dica que você dá para os nossos ouvintes para saber reconhecer ali na hora e prestar o primeiro socorro?
Débora, tem que levar para o hospital direto. Não pode dar medicamento nenhum. No máximo, se a pessoa tiver com pressão alta, você tem que dar um remédio para reduzir a pressão. Mas, assim, a recomendação geral é levar para o hospital.
Muito obrigado, Fernanda. Cultura, vamos falar agora de cultura. A cidade está em polvorosa, tem muita coisa para fazer esse final de semana, não é mesmo, Débora?
Cultura.
Igor, tem várias exposições acontecendo na cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil tem com a exposição da Yaoi Kusama, que é uma artista japonesa contemporânea. Tem mais de 110 obras na exposição Obsessão Infinita. Tem censura livre, mas só algumas salas são restringidas a maiores de 18. O que, que será que tem nessas salas, né, Igor?
É, tem que ir para ver, né?
A exposição vai ficar até 20 de janeiro. Tá de quarta a segunda-feira, das 9 às 9.
Pois é, o CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. Bem em frente à Candelária.
Lembrando também que tem a exposição Virei Viral, que estreou agora, na quinta-feira passada, que também está aberta lá no CCBB para conferir. Fala sobre multiculturalismo, a interação entre as culturas, bem interessante para a galera aqui da ECO, que é ligada nesse assunto.
E para você que quer prestigiar a sua universidade, a dica é dar um pulinho na Ilha do Fundão e conferir a quarta Bienal da Escola de Belas Artes. A exposição reúne vídeos, quadros e esculturas dos alunos do curso de Belas Artes da UFRJ. Vale a pena conferir, não é mesmo, Débora?
É, maneiro mesmo. Os alunos da graduação e da pós-graduação de Belas Artes, Aleta Valente, Gabriel Bernardo, Júlio Brasil, Matheus Freita, entre outros, exibem performance, instalações, pinturas, esculturas, vídeos. Muito interessante.
Pois é, a Auditiva agora vai para mais um intervalinho e já voltamos com o melhor dos esportes e do entretenimento para você.
Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza. Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza.
Ouça, vê se manda parar com aquelas brigas lá no morro. Quando os homens chegam chutando a porta e revirando tudo, todo mundo fica assustado. E a criançada com aqueles olhos arregalados, o coração saindo pela boca. Ai, meu Deus, a tal de lei de invasão de domicílio lá no morro não vale nada. Lembrei-me de outra coisa. Vê se clareia a cabeça de minha gente lá no morro. Para eles pararem de tanta cachaçada, maconha e briga. Devagar, tá legal? Mas quando os negros tão doidos, dão tiro à toa, à toa. E quando eles inventam de brincar de bandido? É o de baixo atacando de cima, o da direita atacando da esquerda. E o pior é que ninguém é da direita nem da esquerda. É todo mundo do mesmo morro. É a miséria brincando com o miserê. Roubando e a veinha esfolando uma xepa na feira.
Eu não quero esse medo espantado na cara dos negros sem ver e sem beira.
Eu não quero essa vida sinalza. Ninguém quer essa vida sinalza. Eu não quero essa vida sinalza. Ninguém quer essa vida sinalza.
Abre a cadeia pros inocentes da liberdade, os homens de opinião. Quando o nego tá um outro de fora,
o outro não tem o que comer.
Quando o nego dá no pau de arara, tem outro penando no outro sofrer.
Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza. Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza.
Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel.
Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel.
Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza.
Não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza. Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza. Eu não quero essa vida sinalza, ninguém quer essa vida sinalza.
Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zan.
Ninguém quer essa vida sinalza.
Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo é Zan.
Ninguém quer essa vida sinalza.
E estamos de volta com o seu Notícias da Manhã, caros ouvintes. E agora temos Renato Senna e Breno Salvador trazendo as melhores notícias dos esportes para vocês.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Bom dia, Igor. Esporte. Bom dia, Débora.
Bom dia.
Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Bom, vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo Vasco, Dorival Júnior foi demitido depois de uma campanha bem complicada pelo Vasco. Dorival sai depois de uma reunião na casa do presidente Roberto Dinamite. Com uma campanha bem fraca, em 18º lugar, o Vasco agora vai ter que procurar uma nova opção. Diz, Renato Senna.
A nova opção que surge é o nome de Adilson Batista, que foi vice-campeão da Libertadores em 2009 com o Cruzeiro. Só que o Adilson não vem colecionando bons trabalhos. O Adilson, esse ano, trabalhou no Figueirense. Na segunda divisão, ele foi demitido há cerca de 2 meses, porque estava no 8º lugar. Então, será que a demissão do Dorival foi uma boa?
É perigoso, né? O Vasco já está numa situação difícil até se adaptar a um novo técnico. Quem é o próximo time que o Vasco enfrenta? Quais são as chances? Se tem algum jogador do Vasco que está contundido, alguma coisa?
O Vasco enfrenta o Curitiba no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, outro candidato ao rebaixamento, uma briga direta. E o Vasco tem problema no gol, né? Porque o Alessandro parecia que estava se firmando, levou um frango contra a Ponte Preta, inclusive foi o estopim para a queda do Dorival. É, tem o Michel Alves também que vem falhando, o Diogo Silva. Acho que o grande problema do Vasco está no gol. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Flamengo enfrenta o Goiás nessa quarta-feira em Goiânia. E o Goiás está com uma grande dúvida. O Walter, o atacante, um pouco fora de peso, né, Breno?
É, mas é aquela coisa, né, Renato Senna? A campanha que o Goiás vem fazendo é interessante. O Walter está fazendo muito gol. É, e agora já é semifinal da Copa do Brasil. O jogo amanhã, os dois se enfrentam pela primeira volta da...
Pelo jogo de ida, né?
Pelo jogo de ida, desculpa, Renato Senna. É, e com esse desfalque do Walter, o Goiás fica um pouco comprometido. O Flamengo vem com força máxima.
Inclusive, Carlos Eduardo, que não jogou no domingo no Castelão contra a Portuguesa, estava com problemas musculares, está de volta, está garantido. Só não sei se é uma boa, né, o Carlos Eduardo voltar.
É, o Carlos Eduardo está passando por muitas críticas. A contratação dele já foi questionada muitas vezes. Mas vamos ver, o Flamengo tem uma boa chance de se consolidar para o jogo de volta garantir o resultado.
Pois é, né, pessoal? O Goiás está numa posição mais confortável que o Flamengo no Campeonato Brasileiro também. Então tem muita coisa em jogo nesse jogo, nessa partida. Não apenas uma vaga na final da Copa do Brasil.
Sim, mas também se a gente for olhar para o outro lado, o Flamengo é um time que tem crescido bastante na Copa do Brasil. Eliminou os dois líderes, eliminou o Cruzeiro e eliminou o Botafogo. E agora pega o Goiás, que está na quinta ou na sexta posição. E vamos ver, agora o Flamengo vai pegar o primeiro time pequeno, né, nessa fase decisiva. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar com o time que com certeza vai se fechar todo. E mais uma notícia aqui. É, no Campeonato Mundial Sub-17, o Brasil venceu a Rússia por 3-1, 2 gols do Bosquilha, que é jogador do Vasco, e 1 gol do Mosquito, que é atacante do Atlético Paranaense.
Alguma promessa nessa nova geração de jogadores que vocês achem particularmente notável, pessoal?
Tem esse Mosquito, que já vinha fazendo um bom trabalho no Vasco, agora está no Atlético Paranaense, só que tem um pequeno problema. Dizem que esse Mosquito, ele é um mosquito meio felino, é gato, se vocês entendem na gíria do futebol. Gato é um jogador que joga com a idade adulterada. Parece que ele... Dizem que ele não tem 17 anos, na verdade. Tem um pouquinho mais.
Polêmicas. Eu vi também, esse final de semana, teve o campeonato de futsal, Brasil e Rússia. O Brasil decidiu nos pênaltis. Foi emocionante, né?
Foi. O Brasil fez bons jogos. O Brasil ganhou da Argentina, ganhou a final da Rússia. E a seleção está passando por um momento de renovação e está indo bem, né? Está conseguindo conquistar bons títulos. Já foi campeão mundial no passado, conquistou o título que tinha perdido nas... Não, já tinha vencido em 2008, conquistou o bicampeonato, mas tinha perdido 2 edições antes. O Brasil está num bom caminho no futsal também.
E é surpreendente, né, como o Brasil consegue fazer esse trabalho de renovação, ainda que liderado pela mesma figura que dominou o futsal brasileiro por tanto tempo, Falcão, Ainda assim, pouco a pouco, vem novos nomes e a seleção continua com uma campanha muito vitoriosa.
E saindo um pouco do futebol, o Breno, surf, o Brasil também vive um momento complicado.
Ontem a Maia Gabeira, big rider do surf, passou por um momento de grande apuro. Numa competição em Nazaré, em Portugal, ela estava pegando uma onda de 30 metros, pouca coisa. É, Maia Gabeira tem disposição, eu não teria, você tem, Renata?
Eu também não.
Mas a Maia estava pegando a onda, eis que ela caiu e sofreu uma lesão forte no tornozelo, desmaiou, por pouco não se afogou e foi salva pelo colega dela, o Carlos Burle, que veio num jet ski. Foi uma cena bem assustadora.
O Carlos Burle conhece muito bem a Praia de Nazaré, porque ano passado ele esteve lá e surfou a maior onda já registrada, uma onda também um pouco mais de 30 metros.
E a Maia agora passa bem, foi internada, mas já está tudo sob controle.
Ah, muito bom.
Pois é, né?
E fazer uma chamada aqui, o pessoal do Audioativo, toda sexta-feira, programa Prorrogação, lá vocês podem acompanhar tudo o que acontece de melhor no mundo do futebol.
Débora, você teria coragem de surfar uma onda de 30 metros?
Não mesmo, né? Só a minha piscininha de plástico lá na laje. Mais que isso, já é muita coragem.
Pois é, tem gente que já tem medo de mar, imagine de praia com onda de 30 metros. Mas agora vamos falar de um assunto mais light. É Annalise Paron trazendo entretenimento pra vocês.
Variedade.
Bom dia, meninos. Eu tenho aqui fofocas quentes para contar para vocês. Depois de participarem de diversas gravações juntos, o humorista Fábio Porchat e a funkeira Anitta estão se conhecendo melhor. É o que muitos colunistas estão afirmando por aí. As suspeitas ficaram mais fortes depois da cantora ter prestigiado Fábio na peça Fora do Normal durante o final de semana na cidade de São Paulo. Anitta visitou o ator no camarim e curtiu o espetáculo no mezanino da casa para não chamar a atenção do público. É bem suspeito.
Para deixar os fãs babando.
Pois é.
Toda poderosa, né? Outra poderosa que vai voltar às telas, que tá voltando aos noticiários, é a Maria Paula. Mês que vem, a Bela começará a gravar Saúde por Aí. A atração fará parte da programação de verão do canal GNT e tratará de terapias alternativas, ansiedade e depressão. Os 6 episódios serão dirigidos por Isabel Jaguaribe. Vamos aguardar as novidades.
Pois é, o GNT tem essa linha voltada para a saúde que aparentemente faz muito sucesso. Esse é mais um programa que o canal traz.
Hoje tem vários programas muito interessantes.
É um tema super em voga, né? Assim, a gente quer saber mais disso, a sociedade está buscando alternativas para viver melhor. Acho que vai ser uma boa. E a Maria Paula é uma figuraça apresentando. Acho que vai ser bem legal.
E o que mais que nós temos do mundo do entretenimento, Annalise Paron?
Está acontecendo São Paulo Fashion Week essa semana em São Paulo. Várias tendências de inverno sendo apresentadas. E semana que vem, Fashion Rio.
Muito desfile interessante, com várias marcas. Muito legal.
Mas uma coisa que o universo da moda está comentando é como as marcas pequenas, os estilistas mais autorais, estão sendo deixados de fora. As grandes incorporadoras estão dominando o mercado. E fica complicado para a galera autoral mostrar o seu trabalho. Mas, de qualquer forma, tem a Casa dos Criadores. Tem alternativas aí que estão aparecendo. Vamos ver. Semana que vem tem novidade por aí. Vamos torcer por boas novidades.
Pois bacana. É, né, Débora? É interessante como esses eventos de moda geralmente tem sempre uma controvérsia associada a eles. Seja eles o peso e o índice de massa corporal dos modelos, a presença de modelos que não seja apenas de um determinado padrão de beleza, e agora isso das grandes marcas ocupando todo o espaço, deixando muito pouco espaço para as marcas autorais.
É uma característica do mercado mundial e, infelizmente, o mercado brasileiro assimilou isso muito rápido. Mas a gente tem esperança de que esse quadro vire, porque o Brasil é característico dele mostrar gente diferente, Alexandre Rektovich e, bom, tem muita gente despontando no mercado, vamos torcer para que esse quadro mude. E agora a gente tem horóscopo. Eu queria dedicar especialmente as previsões do signo de Escorpião para as aniversariantes da semana e do mês. A vovó Adeilda Azevedo, que faz aniversário dia 29 de outubro, e a Viviane Tufani, nossa repórter, faz aniversário dia 16 de novembro. As duas são de Escorpião. Escorpião é o signo regido pelo planeta Plutão, é o elemento...
Subplaneta atualmente,
planeta.
Né?
Planeta.
Coitado.
Tadinho de Plutão,
uma
tadinho
pena.
De Escorpião, mas Escorpião não se abala, o elemento é água, o signo complementar é touro. E a previsão é coragem, coragem para enfrentar os riscos e transformá-los em oportunidades de mudança. Não seja tão desconfiado, Escorpião. O amor eterno pode existir e não depende só de você. Então relaxe e aproveite seu dia.
Acredite. E aí, Igor, qual é o seu interesse para saber do horóscopo para a gente perguntar para super astróloga Annalise Paron?
Annalise Paron, o que os virginianos podem esperar do horóscopo essa semana?
Virginianos podem esperar, que, regido por Mercúrio, o momento é de dedicação. Leve a sério os detalhes e mantenha o foco nos seus objetivos. Então, ó, concentra, estabeleça metas e siga, que você vai alcançar.
Dedicação, hein, Igor?
É verdade, Débora. É bom manter o foco, porque não sei se vocês sabem, tá rolando um Mercúrio retrógrado agora em outubro, que tá atrasando a vida de muita gente.
É, Mercúrio regente do meu signo Gêmeos. Diga aí, quais são as previsões?
O signo de elemento do ar, que é os Gêmeos, deve tomar cuidado com os roupantes afetivos. Você tem que pensar mais antes de agir, não pode falar tudo que vem à cabeça. Calma, também concentração. O mês ainda tá terminando, termina bem o mês.
Vamos ver.
Pois é, Débora, parcimônia é a sua palavra de ordem. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com nossas notícias do Internacional, mais um super boletim de trânsito e os indicadores de economia para você que quer fazer seu dinheiro valer a pena.
Olha a minha flor aí, gente! Joga, vai!
Vamos!
dia, estamos de volta aqui com Notícias da Manhã. Agora a gente vai ter um super boletim informativo sobre o trânsito com o repórter Matheus Oliveira.
Trânsito.
Bom, para aqueles que aproveitaram o feriado do Dia do Servidor Público para estender o final de semana e voltar hoje ao Rio de Janeiro, vale ressaltar que a Serra de Petrópolis está interditada no sentido Rio, desde as 10 horas da manhã, para a detonação de rochas que provocam grande risco à segurança do trânsito e dos motoristas. Voltando ao Rio de Janeiro, quem chega à Barra pela Avenida Ayrton Senna encontra lentidão desde a linha amarela até a Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Já na Orla, um acidente entre veículo e moto provoca retenções na altura do posto 6. Já aqueles que se direcionam ao centro, via linha vermelha, também encontram o tráfego lento na altura da rodovia Washington Luiz e da Ilha do Fundão. Bom, as melhores opções são sempre adotar os túneis, que no momento encontram com um fluxo mais tranquilo, tanto Santa Bárbara como o túnel Rebouças. Mas a gente sugere sempre optar por rotas alternativas e usar a ciclovia e o transporte público, que é ou deveria ser sempre a melhor opção. Matheus Oliveira para o Notícias da Manhã. Voltamos com Débora e Igor.
Obrigado, Matheus. E agora vamos às notícias do mundo, com a Editoria de Internacional com Guilherme Ramalho trazendo as últimas informações sobre os casos de espionagem.
Internacional. O mundo em foco.
Bom dia, Igor. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Mais um caso de espionagem, dessa vez na Espanha, depois do Brasil, México, Alemanha e França. Ontem foi a vez da Espanha figurar na lista dos países aí que fazem parte dessa máquina de espionagem da Agência Nacional de Segurança, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, que mais de 60 milhões de telefonemas podem ter sido monitorados num período de apenas um mês, entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, como revelou uma reportagem do jornal espanhol El Mundo, baseado em documentos do ex-analista da CIA, Edward Snowden. A reportagem, no entanto, afirma que o conteúdo das comunicações não foi monitorado, apenas o número de série dos aparelhos usados, a origem, os destinatários e a duração das chamadas. Essa nova suspeita coloca aí os aliados e os americanos, piora a situação deles, né? O clima que já andava tenso lá na Europa, no outro lado do Atlântico. E o embaixador americano na Espanha também já foi convocado para dar explicações sobre a denúncia. A imprensa, lembrando a todos os ouvintes, que a imprensa alemã também já havia revelado que o celular da primeira-ministra Angela Merkel havia sido monitorado desde 2002. De acordo com o Wall Street Journal, o presidente Barack Obama só foi informado sobre a existência dessa operação em junho, quando ordenou que ela fosse encerrada, mas o jornal alemão Bild afirma que Obama sabia do monitoramento desde 2010. A NSA nega que tenha informado a Casa Branca 3 anos atrás e o porta-voz da presidência não confirmou ou negou que Obama soubesse da espionagem. Então aumenta cada vez mais essa pressão internacional e agora o porta-voz, a Casa Branca, estão tendo que dar novas explicações e ontem já admitiram que eles já imporam restrições adicionais essas ações de inteligência e os métodos da NSA já estão sendo revistos.
Pois é, Guilherme. Relembrando aos nossos ouvintes que a presidente Dilma, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, cobrou maior transparência nas atividades de coleta de informação por parte de outros países. Mas eu devo dizer, não parece uma coisa meio esquisita você pedir transparência no quesito de espionagem?
É complicado, né? Como é que...
Uma coisa que eu queria destacar também é que ontem também chamou a atenção de toda a imprensa internacional que o Reino Unido, como todos sabem, é o único integrante europeu do chamado Cinco Olhos, né? O Five Eyes, que é um grupo ultra-secreto formado pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, que eles compartilham e trocam informação. Ele é o único país que pertence a esse grupo na Europa e ontem o primeiro-ministro britânico David Cameron, ele ameaçou censurar novas reportagens sobre a espionagem que estão sendo reveladas principalmente pelo jornal Guardian. Ele deu novos sinais de desconforto diante dessas revelações em cadeia de ampla espionagem americana no território europeu e ameaçou também agir e impedir as publicações do que classificou como vazamentos prejudiciais trazidos à tona pelo Edward Snowden.
Pois é, não se sabe agora qual será o próximo país a revelar que seus líderes foram espionados pela Agência de Segurança Americana. A única coisa que eu sei, Débora, é que eu não queria estar na pele de quem controla o serviço diplomático dos Estados Unidos.
Sem dúvida, o próprio Obama já tá com a imagem meio queimada, né? O que, que será que a gente pode esperar aí de atitude dos Estados Unidos? De atitudes diplomáticas mesmo, né? A falta de transparência tá pegando mal.
Pois é, muito obrigado, Guilherme. Mas parece que esse caso de espionagem não teve muito reflexo nas operações da Bovespa ontem, Débora. A Bovespa fechou em alta de 1,7%, com 55 mil pontos. Dessas e mais informações, agora você vai ver na nossa parte de economia.
Economia.
É, agora a gente vai também à operação do dólar, que operou ontem em queda de 0,41%. O dólar comercial está sendo cotado a 2,18, o dólar turístico a 2,30. Para a galera que vai viajar, ainda está um pouco salgado aí, teve um aumento de 0,17%. O euro opera em queda de 0,4%. Está cotado o comercial a R$ 3,00, o turístico está a R$ 3,14. E é isso.
Pois é, e no mercado de ações, as ações da Petrobras valorizaram em quase 10%, foi uma alta de 9,83%. Quem não teve muita sorte no pregão ontem foram as empresas de Ike Batista. A MMX-M3, uma das empresas do grupo MX, teve queda no valor de seus papéis de 8,64%. É mais um entrave na vida do homem que costumava ser o homem mais rico do Brasil, mas que não tem passado por uma boa maré, né, Débora?
Deve ser Mercúrio retrógrado interagindo na vida dele.
Olha, mas eu acho que o problema dele não está sendo só outubro, Débora.
Então acho que é isso, né, Igor? São as notícias da manhã aqui pela radioaudioativa.com. Ficamos por aí.
Pois é, ouvinte, muito obrigado por terem acompanhado mais esse Notícias da Manhã. Agradecemos a sua companhia e até uma próxima.
Muito obrigado, ouvintes, até a próxima.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.